Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, tá chegando aqui o meu amigo que trabalha com o humor dentro das empresas. Caruso, chega junto aqui para essa conversa. Que bom ter você aqui. Você que há muito tempo dedica a sua vida, o seu trabalho, você que é da área da comunicação também, você que se aperfeiçoou e se aprofundou justamente nesse comportamento que atrapalha organizações, atrapalha a vida das pessoas, quando a pessoa não sabe calibrar. E às vezes uma pessoa sozinha já é difícil. Quando junta um ambiente, várias pessoas mal-humoradas, contaminadas, aí essa empresa não produz. Vamos falar sobre isso, meu amigo?
É isso aí, bom dia, Irineu, bom dia. Você que está aqui, ouvinte e espectador aqui hoje nesse programa. Obrigado pelo convite, Irineu. É um prazer sempre falar sobre esse elemento que todo mundo tem desde quando nasce, né? Eu falo que esse elemento chamado humor, a gente tem desde quando nasce, mas a gente acaba não desenvolvendo ele por uma questão cultural aí. Acho que posso dar umas dicas legais para o pessoal. Não tem que sair arrebentando qualquer coisa que seja na frente, né? Porque as pessoas, a gente viu que na pandemia, né, Irineu, o pessoal começou a não se segurar direito em casa também, né? A gente viu que, infelizmente, a violência doméstica também cresceu muito, né? Eu acho que dá para a gente equilibrar isso daí e ninguém sair machucado, né?
Então, rapaz, esse negócio da raiva é perigoso, né? Todas as tradições meditativas, todas as tradições, né, do autoconhecimento, lembra que você é o gestor das suas emoções. Porque não adianta, elas existem, elas estão dentro da gente. Mas a pessoa não tem consciência disso e acaba descarregando. A violência doméstica, você lembrou aí, é uma coisa muito grave. Agora, você que lida, você tem até o método aí do humor, que é para a pessoa ter isso bem presente. O humor não é fazer gracinha, né? O humor que você fala não é ser engraçadinho, não é verdade?
É, na verdade não é isso não, é até legal já começar dizendo o que quer dizer a palavra humor, né? Irineu, a palavra humor, ela vem do grego, né? Eu tô falando de mais de 3 mil anos atrás, a gente tem um médico que se chamava Hipócrates, e ele foi um dos que iniciou a querer entender como é que funcionava o organismo do ser humano. E aí, nesses estudos, né, fazendo essas autópsias, tal, eles começaram a perceber que existiam líquidos que mudavam de acordo com a nossa alimentação. E esses líquidos foram chamados de humores, que até hoje na medicina se chamam humores, que são os líquidos essenciais do corpo humano. Então, imagina só, vou fazer um exemplo que todo mundo vai entender. Você chega no sabadão, você vai bater aquela feijoada. Quando você come, toma aquela caipirinha, a sua química interna fica totalmente alterada. Então, quando você come alguma coisa mais apimentada, ou você exagera um pouquinho, né, na bebida, você tem alteração dos seus humores. E a química interna do nosso corpo é que define como a gente vai estar no nosso estado de comportamento. Então, quando a gente fala que a pessoa está de bom humor, na verdade, quer dizer que ela está saudável, ela está bem, ela está equilibrada. Quando você fala que a pessoa está mal-humorada, ela está desequilibrada. E é exatamente isso que a gente sabe, né? Quando a pessoa está de mau humor, como você falou no começo aqui do programa, pô, ninguém aguenta ficar com uma pessoa desequilibrada do lado dela. Então, o bom humor, o humor em si, as pessoas têm uma lembrança muito rápida de um stand-up comedy, de um show de comédia, mas o humor, na verdade, é equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, que é o que você falou, é a gestão, a gente tem que ter a gestão das nossas emoções e todas são importantes, né? A raiva é importantíssima, né, Irineu? Porque a raiva, ela entra no momento em que você tem que se defender de alguma coisa, né? Então, mas também você tem que ter controle, né? Socialmente falando. O medo, ele também é importantíssimo, porque o medo, ele te coloca em estado de alerta. Então você não vai simplesmente, você vai olhar para baixo de um penhasco e vai se aproximar muito dele, não, você vai ter mais cuidado, teu corpo todo se prepara para uma situação de medo. A tristeza, ela é importante porque a tristeza, ela faz com que você possa se introjetar um pouco, você consegue refletir sobre algumas coisas. Geralmente quando a gente tem uma perda de uma pessoa ou a gente tem algum negócio que não vai bem, a gente fica entristecido, mas faz parte para ter o nosso equilíbrio. E a alegria é o grande diluidor dessas coisas que a gente erroneamente fala que é negativo, porque se você colocar alegria onde tem raiva, ela vai dar uma dominada nessa raiva. Você coloca alegria onde tem tristeza, ela vai começar a melhorar o estado da pessoa. E a alegria no medo também, né? E o medo é uma das coisas mais fortes que a gente tem hoje na sociedade. Quando você põe alegria no medo, você começa a fragmentar o que está te fazendo medo, coloca a ridicularizar as coisas que dão medo, você começa a trazer a coragem de novo. E só para trazer, então, humor e coragem, né? Porque quem tem bom humor tem muita coragem. E coragem é agir pelo coração. Coragem não é aquela coisa só do, ah, eu sou o guerreiro, não. A coragem é agir pelo coração. Então, essas quatro básicas emoções são fundamentais para que a gente tenha um bom humor na vida.
Vamos imaginar que o, não sei se eu estou correto, que os humores, eles estão na área dos sentimentos, na área emocional. E a gente, com os nossos pensamentos, como muitas outras avaliações têm, outros estudos aí, a gente com os nossos pensamentos é capaz de produzir a qualidade desses humores?
Com certeza. É assim, então, exatamente o que você falou é ouro. Porque, por exemplo, se foi constatado, e a própria medicina atual hoje mostra, que as alterações de alimento, é o que a gente põe para dentro do nosso corpo, mudam os nossos humores, então todos os nossos sentidos que estão virados para fora do mundo, o que você vê, o que você ouve, o que você pensa, a todo momento está impactando na qualidade do seu humor. Então, se você tem pensamentos repetitivamente negativos, né, você não vai ficar de bom humor, você vai ficar de mau humor, você vai ficar ansioso. As pessoas estão sofrendo muito de angústia e ansiedade, né? Angústia de algo que não aconteceu como ela gostaria que tivesse acontecido. Ansiedade quando aquela pessoa fica pensando demais. Não, mas lá na frente vai ser assim. Então, um dos estudos, e acho que o Araquém vai trazer muito isso aqui também para o programa, é falar sobre a presença, estado de presença. Gente, não adianta você querer viver o passado, porque o passado já foi, não vai voltar. Não adianta você querer viver o futuro que ainda não aconteceu, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, o melhor lugar para a gente estar é aqui agora, nesse exato momento, comigo e com o Irineu e com a Roberta, isso, nesse programa. Esse é o melhor momento.
Ô Roberto Caruso, a gente tem algumas pessoas que tomam ciência de como é que funcionam esses mecanismos e elas se aproveitam dele. Por exemplo, quem é que nunca viu alguém falar, eu ponho pra fora mesmo, eu boto pra quebrar porque senão faz mal pra mim? Daí ela, pra se proteger, digamos, do estado que ela supõe lá que seja o estado de saúde interna pra ela detona com o estado de saúde dos outros, porque ela não tá controlando pra fora, ela tá sendo uma cavala, tá sendo um cavalo, tá sendo um estúpido, porque está achando que o que ela sente e o que ela pensa está em sintonia com todo mundo. E às vezes ela está totalmente desfocada e ela está criando um baita ambiente terrível para todo mundo e complicando a sua vida com aquilo que ela diz, sou honesta mesmo, sou sincera, vou falar. Como é que as empresas você lida com isso?
Olha, Irineu, você falou uma coisa tão legal que assim, a pessoa, ela acredita, assim, eu tenho falado muito sobre realidade, né, Irineu? Então, assim, cada pessoa vê o mundo da sua maneira, né? E a gente veio com essa nova época do desenvolvimento do comportamento humano, o pessoal fala sobre a singularidade. O que é singularidade? É você, exatamente, respeitar e falar com o indivíduo, né? Então, por exemplo, você que é um homem do rádio, né? Você que tem essa trajetória maravilhosa, né? O teu ouvinte, ele, quando ele está ouvindo, você está falando para todos, mas a pessoa está ouvindo só para ele, o Irineu, que ele quer ouvir. Então ele interpreta dessa maneira. Nas empresas, e não só nas empresas, nas escolas, nas organizações, é muito mais fácil ter uma comunicação pasteurizada, ou seja, tratar todo mundo da mesma maneira, porque não, o pessoal não está acostumado a tratar individualmente as pessoas. Mas, Irineu, não existe ninguém igual a ninguém. Ninguém vê o mundo da mesma maneira. Olha, eu posso ver o mundo cor-de-rosa, outra pessoa vai ver o cor-de-rosa, mas um pouquinho mais rosa. O outro vai ver amarelo. Então, a gente acha que todas as pessoas pensam como a gente. Aí acontece o que você falou. A pessoa fala, não, eu vou botar para fora, eu ponho mesmo. E tem uma grande diferença entre ser sincero e ser mal educado, né? É exatamente isso. Então, assim, a pessoa fala, não, eu falo mesmo, eu não tenho papas na língua. Eu falei assim, então, meu, você não precisa ter papas na língua, mas você precisa entender que a pessoa não pensa como você. E aí é que mora a discórdia. A maioria das pessoas acredita que a outra pessoa está pensando exatamente do mesmo jeito que você está fazendo. E aí você começa a ver os choques, né? Porque não orna, né? Eu gosto dessa palavra. As pessoas começam a não ornar uma com a outra, né? Então, nas empresas, o maior desafio dos líderes, né? Hoje, ainda mais, porque a gente agora está com esse distanciamento, acho que o maior desafio dos líderes é realmente trabalhar de forma empática, ter empatia. A gestão não pode ser mais por conflito, a gestão não pode ser só por competitividade. A gente tem que fazer a gestão de talentos, é isso que a gente tem que fazer.
Então, você que lida com o humor, do ponto de vista da produtividade, do mecanismo da empresa, da engrenagem para que funcione, eu imagino que não é a questão de ter um ambiente alegrinho, leve, porque às vezes um ambiente também muito comportado e respeitoso não leva a criatividade, não leva a inovação. É a criação, praticamente, de um ambiente leve, mas de um ambiente integrado, num ambiente que promova acolhimento, seria isso, e um ambiente que promova também a provocação, porque se a empresa está estática, ela não tem humor nenhum, né? Se está tudo paradinho, todo mundo educadinho, todo mundo na sua mesinha, não tem humor nenhum, a coisa também não funciona, né? Então o humor é ativar, o que você faz é ativar humores positivos, seria isso?
Sim, exatamente. Agora é o seguinte, né? Acho que tudo que é parado, assim, a vida é em movimento, né, Irineu? Então a gente tem que ter movimento, você falou. Só que é o seguinte, eu tenho duas opções no mundo corporativo. Eu posso ter uma equipe que ela vai ter que desenvolver um trabalho. Eu posso simplesmente colocar uma pressão, que eu digo uma pressão nervosa, entre aspas, né? Um desafio que às vezes tem uma coerção, assim, uma coerção meio que camuflada no meio. Olha, a gente tem que atingir essa meta, porque se não atingir, aí já fala de todo o problema. A outra coisa é você tratar o teu objetivo e meta como uma aventura. Então eu acho que todo tipo de desafio, ele é positivo, é uma aventura. É que nem quando você vai fazer um passeio, você vai para uma trilha. Então você vai para uma trilha, tem um desafio, você tem que ter equilíbrio, tem que ter atenção, mas tem a alegria de você estar no processo, porque você sabe que você vai chegar num lugar, tem um desafio, vou ter que subir pedra, vou ter que entrar no meio da mata, vou atravessar um rio, mas existe o estímulo da alegria em chegar no ponto e comemorar. E eu falo que às vezes o que a empresa faz, eu acho erroneamente, ela esperar uma trajetória enorme para lá na frente fazer uma grande comemoração. Sendo que, às vezes, nessa grande comemoração, você não reconhece os talentos de todos, você reconhece só os que mais se destacaram. Aí eu falo para as empresas, olha, vencedores podem ter 3 ou 4 que conseguiram os melhores números, mas todos são ganhadores, porque todo mundo ganhou no processo. E isso é uma coisa que impacta muito as pessoas, o ser humano, ele, por que ele gosta tanto de reconhecimento? Porque reconhecimento é senso de pertencimento. Então, na empresa, você pode sim ter uma atividade que você vai atingir o objetivo, mas você pode trabalhar isso de uma maneira bem-humorada, aventureira, uma coisa animada. Porque não gosta de um desafio? Você fala, pô, vou fazer um voo de balão, vou fazer uma trilha de carro. Então, assim, eu acho que num processo de conquista das empresas, você pode trabalhar isso como uma grande aventura, uma jornada. E aí a coisa fica legal, fica divertida, fica bacana. E isso não tira em momento algum a seriedade, não traz apatia. E isso está diretamente ligado não só aos líderes. Tem muita gente, Irineu, que acha que o líder tem que ser a locomotiva. Agora eu vou te falar uma coisa, a diferença de um carro normal e de um carro 4x4. Um carro normal tem uma tração na frente, então vamos chamar essa tração do líder. No carro 4x4, você tem o líder, mas você tem forças que também estão tendo autonomia. Então, o profissional de hoje que fica só esperando o líder puxar a carroça, ele já não faz mais parte do mundo. Hoje, todo mundo tem que ter sua autoliderança, trabalhar o seu humor, a sua energia. E quando a gente fala fazer mais do que é pedido, gente, é o seguinte, se você está numa empresa e você está lá só para você fazer o fechamento do mês e você ganhar um salário, você não está no teu propósito, você está simplesmente preenchendo a tua necessidade. E se você está feliz, tudo bem. Mas o que vale mesmo a pena é você saber que você participou da construção de um objetivo. Eu falo que quando você passa hoje por uma Imigrantes, uma rodovia Bandeirantes, você passa por uma ponte nova, você não faz ideia de qual é a alegria daquele peão que ficou no sol a sol construindo uma ponte para você. você passar com a sua família de um lugar para o outro. Então, assim, a gente precisa valorizar, sim, todo e qualquer ser humano que coloca a sua energia, que põe o seu tempo, põe a sua vitalidade com bom humor, com alegria, para fazer as coisas serem melhor. E o mundo mais feliz, ele simplesmente é mais produtivo. Isso eu tenho prova viva, são 25 anos, né, Irineu, trabalhando nisso. Sim. Eu falo para as pessoas, quando você se comunica e você traz o bom humor dentro das suas metas, seus objetivos, as pessoas, elas têm menos crítica, elas têm mais atenção, elas assimilam mais e elas se sentem mais pertencentes. Então, assim, pois é. Tá na Bíblia, tá na Bíblia isso, entendeu, também.
Caruso, Roberto Caruso, eu acho que tudo isso que você está falando das organizações, elas são compostas por indivíduos e cada um tem que ser o gestor da sua emocional para não contaminar ali toda... Enfim, todo o sistema, né? Porque cada empresa, cada família é um organismo vivo, né? E ele sofre com os humores dos outros. Exato. Então, o conjunto ali sofre. E aqui, como você vê, a gente sempre traz quem tem o que dizer de bom. E é muito bom ter você aqui. E eu queria voltar para o indivíduo. Alguém já falou aqui nos comentários de chefe tem, né? Tem que ter bom humor. Porque quando é a palavra chefe, já criou o estigma de, poxa vida, por que será que o chefe é tão estigmatizado com o mau humor? É claro que é o cara que tem a pressão das metas, é o cara que tem que ficar no chicote, digamos assim, para lembrar a coisa antiga, mas o chefe, ele dá o tom de uma equipe. Apesar da responsabilidade, ele precisa aprender a compartilhar que a meta dele não é a meta somente dele, né? Ele só tem a responsabilidade de distribuir, né? De ser o centroavante ali, o meio de campo para distribuir bolas. Como é que a gente faz o chefe perder o estigma? Puta, lá vem meu chefe.
Então, o seguinte, né? Assim, a maioria das pessoas reclamam do chefe ou do líder, né? Mas quando a gente fala chefe, né? Então, assim, eu falo que é que nem seguidor hoje, né? Então, o pessoal hoje está naquela febre nas redes sociais do seguidor, né? Então, as pessoas, elas intitularam alguns chefes, né? Então, assim, porque quando é que eu sigo uma pessoa? Eu sigo uma pessoa por dois motivos. A primeira é, quando eu tô perdido em algum lugar, aí eu falo, pô, eu não sei chegar no tal lugar, o cara tá indo pro caminho, olha, me segue, aí você segue a pessoa para chegar no teu destino, né, sem perder tempo, etc. O outro seguidor é o que segue porque ele admira a outra pessoa e aí ele fala, puxa, essa pessoa tem tantos quesitos positivos que eu acho que ela tem um caminho que vai me nutrir. E aí sim você segue. Então por isso que eu falo muito pro pessoal da rede social, siga quem realmente agrega alguma coisa na tua vida e que você pode pôr em prática. Agora não siga a pessoa só porque ela tá na modinha, porque ela pode te levar para um lugar onde você não vai achar nada, né? Então, o chefe, a pessoa que reclama do chefe, eu quero trazer para uma raiz antes, né? Reclamar é uma coisa que as pessoas precisam aprender a fazer. Porque, Irineu, as pessoas quando reclamam, se a gente pegar a palavra reclamar, a gente corta ali, né? Então, clamar é pedir, eu clamo algo, né? Re é pedir de novo, as pessoas só reclamam de coisa ruim. Então, comece a reclamar coisas positivas, né? Aproveita que você está aqui, né, no Feliz Dia Novo, para você reclamar das coisas positivas. Então, assim, por que que as pessoas não são bem-humoradas ou não trabalham com bom humor? A explicação é a seguinte, não é culpa de chefe, não é culpa de empresa, não é, é uma questão educacional. Por quê? Quando a gente chega nos 10, 11 anos, Irineu, quando a gente está na escola, a gente está mais ou menos no sexto ano da escola hoje, tá? Quando a gente chega no sexto ano, nessa idade de 10, 11 anos, na escola, a gente começa a receber uma série de matérias, né? Matemática, física, geografia, português, todas de muito conceito. E a gente começa a não ter mais estímulo artístico, a gente tem pouquíssima atividade física, educação física, você tem duas aulas por semana, educação artística, às vezes você tem uma vez por semana, então você não tem mais estímulo para trabalhar sua criatividade. Hoje um pré-adolescente de 11, 12 anos, ele não brinca mais como a gente brincava na nossa época, ele não se conta, ele não brinca. E aí esse não brincar, faz as pessoas não usam humor porque elas não sabem como usar humor. Meu trabalho hoje é levar para dentro das empresas, né, ensinar práticas para que você possa fazer o seu trabalho de forma bem-humorada e de uma maneira que você realmente produz bem e fica feliz. É isso, né?
Pois é, você criou, então, uma metodologia para a empresa pensar isso, ter dentro da organização presente esses humores para que os maus humores não prejudiquem, né, o ambiente, e prejudicando o ambiente você não tem criatividade, você não tem inovação, que é a palavra-chave, e inovação é brincar, né, fazer as mesmas coisas de maneira diferente, né, para alcançar outros públicos, para não perder público, para acompanhar essa evolução, esse modelo exponencial. Você falou muito de seguidores, sabe que você tem seguidores que você admira, tudo bem, você pode perder um tempo com seguidores. Agora, o pior, que é o que consome a energia das pessoas, é perder tempo, né, sendo um perseguidor. Você não gosta de uma pessoa, mas você fica mais tempo vendo a pessoa que você não gosta do que quem você gosta. Então você é um perseguidor, daí você vira um hater daquela pessoa. Tudo que ela fala, você vai lá e calça. Tudo, qualquer, todo mundo está falando mal da pessoa e eu vou seguir essa pessoa. E isso é um dado humano também, a gente tem uma atração por isso. Parece que a gente se sente superior quando a gente tem alguém para criticar. Então, vê lá o que vale a pena para você. Tá, eu sei que tem umas expressões legais até para encerrar, né, Caruso, que a gente estava comentando agora de colocar para fora. Que isso é tradicional, que, oh, você está enfesado hoje. Enfesado é porque não colocou para fora o que devia ter colocado. Ou seja, quem tem intestino preso sabe o que é isso. Realmente traz um mau humor, porque, como você disse lá no início, está em desequilíbrio. O organismo precisa estar funcional, ter sua rotina. Se tem alguma coisa que não funciona, já compromete os seus humores.
É verdade.
Roberto Caruso, muito legal falar de humor aqui. Já já a gente tem aqui a conversa com o Araquém Leão, que também é uma pessoa que dedica a sua vida, é um cara da área de tecnologia, que também veio para a área de desenvolvimento humano. Porque é isso aí, não tem como não partir do ser humano. Seja você de tecnologia, de gestão, de administração, da arte, da cultura, é tudo isso junto que faz pessoas sadias. E pessoas sadias também têm essa responsabilidade social de trabalhar. E o trabalho é o melhor jeito de distribuição de renda. E a gente precisa ter empresas, a gente precisa colaborar com a nossa empresa para que ela seja saudável, para que a gente continue ganhando a nossa participação ali e cuidando da nossa família. Roberto Caruso, dá aí o seu serviço, como é que as pessoas te acham, especialmente agora em tempos de pandemia, como é que você faz esse trabalho de humorização?
É, eu tive que fazer o que eles chamam no marketing de pivotagem, tive que pegar o trabalho que eu fazia presencialmente, né, palestras, treinamentos, né, integrações, etc. E aí eu estou digitalizado. Então, em breve, né, acho que mais umas 2-3 semanas, sai o site da Humorizar, que é www, está aí correndo aí embaixo para você, www.humorizar.com.br. E lá, mesmo a página está em construção, eu quero convidar todo mundo a entrar, tem um vídeo lá que mostra bem o que é você trabalhar uma página em construção de um site com humor, né? E eu quero finalizar trazendo...
Olha, é isso mesmo que você está lendo aí, é Humorizar sem o H, registra isso, tá?
É, exatamente.
Não é erro aí... de português, não, é que é assim mesmo o site, tá? Não vai criticar depois lá no...
É, pô, o cara coloca... Não, realmente é uma deformação lúdica, né, da palavra humorizar.
Isso.
E eu quero trazer só uma frase de um cara que eu acho que pouca gente conhece, mas eu acho que eu vou falar essa frase, que ele diz o seguinte, que eu uso como inspiração para o meu trabalho, né, que ele, nas empresas e nas organizações, que é o seguinte, ele diz o seguinte, prefiro divertir as pessoas na esperança de que aprendam do que ensiná-las na esperança de que se divirtam. Essa frase é do Walt Disney e é o que eu uso como mantra também, porque eu acredito que quando você consegue divertir as pessoas, elas conseguem aprender e... E eu acho que muita gente viu, né, que foi vencedor de Oscar aí, que é o rei do show, que conta a história de P.T. Barnum, né, e ele tem uma frase, né, a história que mostra quando ele mostra, ele faz um trabalho de montar um circo inclusivo, ele inclui uma série de artistas que tinham problemas, questões, né, de bullying mesmo na sociedade, e a frase dele era, a arte mais nobre é fazer os outros felizes. Então, eu quero convidar você que está aqui para que você possa perceber que vale muito mais a pena você promover um sorriso numa pessoa, que a menor distância entre duas pessoas é um sorriso, que você possa promover um sorriso numa pessoa, e se alguém vier te criticar, você aceite essa pessoa, acolha essa pessoa, não julgue essa pessoa, simplesmente aceite, porque essa pessoa vai fazer você crescer mais um pouquinho. E para você, Irineu, eu vou trazer a minha frase, que é a minha frase criada, essa é do Caruso mesmo, que é o seguinte: o sorriso, ele aproxima, ele liberta e aproxima as pessoas. E o riso as une e as fortalece. Então, o meu desejo é que você se fortaleça dando boas risadas e mesmo na pior das situações, você veja a graça, porque a vida, ela é uma graça. O fato da gente estar vivo aqui é uma graça divina. Então, que a gente possa viver com graça. Irineu, muito obrigado pelo teu convite, prazer. Quando quiser, estou à disposição para você. Conte comigo.
Pois é, foi mais um papo bom aqui no diálogo nutritivo do seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.